Bom dia, hoje é 27 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes! Se preparem, segura a peruca, porque essa apresentadora tá cheia de recado hoje, no dia de hoje. Mas pra você que eu sei que é um apressadinho e não tá nem aí pros meus recados, porque é um chato, eu vou te falar já sobre o que a gente vai falar hoje em termos de economia, negócios e mercado financeiro. Vamos falar primeiramente sobre como os pagamentos aos credores da Americanas devem começar no dia 1º de abril. Não farei nenhum tipo de piada em relação a isso, pois eu tenho medo de processo. Também vamos falar sobre como uma mina de ouro em Honduras se tornou chave para uma empresa brasileira. Que empresa é esta? Te conto tudo. E também vamos falar, já que estamos passeando pela América Latina, sobre como o crescimento do turismo ameaça um destino paradisíaco na Patagônia, Argentina. Recados usuais de sempre, se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só você seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Inclusive, principalmente no Instagram e no TikTok, eu e o meu querido amigo Alan Blanco fazemos vídeos engraçadinhos para você entender sobre todos esses assuntos que às vezes são meio difíceis, porque as palavras são difíceis, e aí a gente faz uns conteúdos engraçados para você entender. E também a gente leva hate de vez em quando. E você também pode seguir o canal da Bloomberg Linha no WhatsApp, o link está na descrição aqui do podcast. E agora eu tenho um recado novo que eu brilhantemente descobri depois de 55 anos, que eu consigo deixar os links das matérias na descrição do episódio. Eu consigo botar o link. Então, se você quiser ler mais sobre um assunto do qual eu estiver falando, basta você ir na descrição do seu episódio, no seu tocador do Spotify, e você verá os links das matérias. Eu sou uma gênia. Mais gênia do que eu é a pessoa que inventou isso há 50 milênios, e só agora eu resolvi apertar o botão de agregar um link na descrição. Também, no final do podcast, eu vou te contar um pouquinho sobre uma experiência que eu vivi ontem sobre mulheres na ciência. Eu fui convidada para um evento que foi realizado aqui em São Paulo sobre este assunto e eu vou te contar um pouquinho sobre isso no final do episódio. Então fica aí, porque temos bastante a conversar sobre tecnologia, inovação, desenvolvimento de novos produtos que ajudam na sua vida. Dito isso tudo, vamos às notícias. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, eu esqueci. Vamos às notícias. Americanas deve começar a pagar os credores a partir do próximo dia 1º de abril, depois de um plano de recuperação judicial que foi homologado pela Justiça do Rio nesta segunda-feira. A previsão foi feita pela CFO da companhia, Camille Faria, em entrevista à Bloomberg Linha. O início dos pagamentos depende ainda da publicação do documento de homologação pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A executiva espera que isso ocorra até a próxima quinta-feira, considerando o prazo legal. Segundo ela, em uma entrevista a ele, o repórter da Bloomberg Linha, que tá, como diria Ivete Sangalo, pacetando. Eu não sei se eu posso falar essa palavra no podcast, me perdoem mães e pais que têm crianças por aí, mas eles já devem ter escutado essa palavra no carnaval. Abre aspas para a CFO da Americanas. Até o final deste semestre, esperamos que o grosso do plano de recuperação tenha sido executado. Fecha aspas. Eu acho que eu esqueci de terminar minha última frase, mas quem está macetando, no caso, é o Sérgio Ripado, o autor desta reportagem em questão e que entrevistou a CFO Camille Faria, da Americanas. Aprovado em dezembro pela maioria dos credores, o plano prevê uma capitalização de R$24 bilhões, sendo que a metade desse montante será injetada pelo trio de acionistas de referência, os bilionários Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, da 3D Capital. Se você não falou o nome deles junto comigo, é sinal de que você não é um ouvinte frequente deste podcast desde o início de 2023, e você deveria voltar a escutar todos esses episódios, porque se você fosse um ouvinte, eu por isso que você saberia quem são os três sócios da 3D Capital. A data indicativa de 1º de abril, uma segunda-feira, se deve à regra de que os primeiros pagamentos dos credores ocorram em um prazo de 30 dias após a publicação do documento que homologou o plano, segundo a executiva. Segundo o plano homologado, os primeiros da fila são os credores que não processaram a varejista e têm até R$12 mil a receber ou aceitaram quitar a dívida por esse valor. Outro passo importante é a convocação de uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, a fim de que os acionistas aprovem a proposta de aumento de capital. Não foi definida ainda a data, algo que a companhia pretende fazer nas próximas semanas. Lá no site da Bloomberg Linha, que você tem o link agora na descrição do episódio. Ai, que gênia! você confere toda a entrevista com a CFO da Americanas, que vai esclarecer aí todas as suas dúvidas em relação ao processo de pagamento das dívidas desta varejista, sobre a qual a gente tem falado muito da recuperação judicial desde o ano passado. Como, por exemplo, ela vai captar 1,5 bilhão de reais em uma linha de antecipação de recebíveis, segundo a CFO, em uma oferta para conseguir avançar com este plano. E essas informações todas vêm também na esteira da divulgação de alguns números da Americanas. Por exemplo, as vendas online da empresa caíram quase 80% e o patrimônio líquido ficou negativo em 31,2 bilhões de reais. A Americanas informou na segunda-feira esses novos dados sobre o tamanho da sua crise após a descoberta da fraude bilionária há mais de um ano, com informações ao mercado sobre a sua viabilidade operacional. Também, nessa segunda, a Justiça justamente homologou aí o plano de recuperação judicial, que já tinha sido aprovado pela maioria dos credores em dezembro. O mercado espera que os auditores da BDO certifiquem os demonstrativos financeiros apresentados pela companhia. Os números divulgados na manhã de segunda, relativos aos três primeiros trimestres de 2023, apontaram um prejuízo líquido de 4,6 bilhões de reais, uma dívida bruta de, segurem-se, 38,3 bilhões de reais e um patrimônio líquido negativo de 31,2 bilhões de reais. No fim de 2022, o patrimônio líquido negativo somava 26 bilhões, ou seja, houve um aumento de 4,5 bilhões em 9 meses, uma variação de 16%, um aumento do patrimônio líquido em 16%. Já o prejuízo, às vezes eu não consigo falar essa palavra, líquidos aparentemente não consigo falar nenhuma palavra, voltando à frase. Já o prejuízo líquido dos 9 primeiros meses de 2023, 4,6 bilhões de reais, caiu 23% em relação ao mesmo período de 2022. Em novembro, a empresa tinha divulgado ao mercado a previsão de apresentar um patrimônio líquido positivo em 2025, que é um cenário ainda considerado incerto pelos analistas. A empresa tinha reportado na época um prejuízo líquido de 19 bilhões de reais no acumulado de 2 anos. E o rombo contábil tinha sido estimado em 25 bilhões, acima dos 20 bilhões, aquela cifrazinha famosa que a gente falou várias vezes, inicialmente divulgados. O resultado negativo da Americanas foi influenciado pela queda nas vendas, que afetou principalmente as operações digitais. A receita líquida consolidada da empresa caiu 45% na comparação dos primeiros 9 meses de 2023 com o mesmo período de 2022, totalizando 10,3 bilhões de reais. O varejo digital teve a maior queda de 79,2%, seguido pela fintech AME, de 63% a queda, e pelo varejo físico, de 18,8%, você aí sustentando Americanas com a sua contínua compra de rodos e chocolates. O GMV, que é a sigla em inglês para volume bruto de mercadorias do grupo, encolheu de 20,9 bilhões de reais para 4,8 bilhões de reais no mesmo período de 2023. Esse GMV é um indicador muito usado pelo mercado varejista para analisar a situação financeira de empresas. Nos 3 primeiros trimestres, a venda do estoque próprio, a gente vai falar de termo de varejo hoje, porque que legal. A venda de estoque próprio, que é chamado de 1P, teve uma queda de 86%, enquanto o Marketplace, que é o 3P, que é a venda de estoque de terceiros, caiu 70,8%. Basicamente é quando a empresa vende os próprios produtos versus quando ela vende, ela faz a propaganda do sebo XYZ que está vendendo Dom Casmurro de Machado de Assis. Em relatório, a companhia, que tem mais uma vez o trio de bilionários, agora eu te dou uma chance para completar, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Teres e Carlos Alves Secupira, da 3D Capital como os principais acionistas, admitiu que, abre aspas para o recado da Americanas, ainda há muito o que fazer, muito a reconstruir e não será um caminho fácil. Fecha aspas. E de quem que é, né? De quem que é fácil? Meu não é. O seu é. Mais uma vez, eu gostaria de declarar que eu sou muito fã dos repórteres da Bloomerlinha, principalmente do Sérgio Ripato. Mais uma vez, ele entrega uma matéria que você pode conferir o link na descrição deste podcast. Uma matéria incrível. Sérgio é uma pessoa dramática e coloca isso nos seus textos. Eu acho incrível. Um drama com jornalismo. Nascido em uma cidade na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. Não Sérgio Ripardo, mas o CEO da Aura Minerals, Rodrigo Barbosa, afirma que se sente praticamente em casa quando visita a segunda mina de ouro mais produtiva da companhia, localizada no extremo oeste de Honduras, um dos países mais montanhosos da América Central e alvo de multinacionais do setor. Falar a palavra montanhosos é difícil. Do helicóptero, escreve Sérgio Ripardo, o CEO da Aura Minerals avista propriedades dedicadas à cafeicultura em uma paisagem de coníferas que ele disse lembrar a sua terra natal, Espírito Santo do Pinhal, importante município cafeeiro paulista. A Bloomberlinha visitou a mina de San Andrés na companhia de outros jornalistas, com autorização da subsidiária Aura Minosa. O local de difícil acesso fica no mapa de La Unión, município ermo de 15 mil moradores no estado de Copan, a 210 quilômetros de San Pedro Sula, a segunda cidade mais populosa atrás da capital, Tegucigalpa. Em 2023, a mina de San Andrés só produziu menos para a companhia do que para Aranzazu, no México, onde também se extrai cobre. No Brasil, a Aura opera depósitos minerais de Apoema, em Mato Grosso, e de Almas, em Tocantins, cuja operação começou em agosto passado. Em 2025, deve entrar em operação a mina do projeto Borborema, no Rio Grande do Norte, onde, na época da Segunda Guerra Mundial, houve exploração de tungstênio. Em Honduras, as riquezas naturais contrastam com a realidade de um país que está na rota de furacões e sofre ondas de êxodo da população. O país carece de mão de obra qualificada e de empreiteiras para tocar projetos de exploração em meio a ameaças de confisco de licenças e exploração de jazidas. O ouro extraído na mina a céu aberto é transportado de helicóptero até o aeroporto de São Pedro Sula, em um trajeto que dura cerca de uma hora. Depois, o metal segue em avião para uma refinadora, principalmente em Londres, onde ganha forma de barras para negociação no mercado global. O CEO da Aura diz que espera uma tendência de alta para o preço do ouro, com base em relatórios de especialistas que citam os riscos de conflitos geopolíticos e incertezas econômicas sobre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo. Pausa para explicar que o ouro ainda é uma reserva muito importante para muitos mercados e também muitos investidores. Quando a gente tem um aumento das tensões geopolíticas, por exemplo, em que a incerteza dos outros mercados cresce, a cotação do ouro acaba subindo, porque mais pessoas confiam no ouro como um bom ativo de segurança. No final de 2023, a cotação do metal superou a marca histórica de US$ 2.100 por onça. Especialistas chegam a projetar que a cotação da onça deve chegar à casa de US$ 3.000 neste ano, com um contínuo aumento da recomposição de reservas por bancos centrais e corrida de investidores por hedge, que também é a palavra bonita para proteção. Diante desse contexto e com a sua nova mina, a mineradora Aura Minerals anunciou uma projeção, ou guidance na palavra do mercado, de crescimento entre 3,4% e 23,7% para o seu volume de produção total em 2024. Quem é Aura Minerals? Listada e com ações negociadas na Bolsa de Toronto, no Canadá, e com BDRs, ou recibos dessas ações, na B3 desde 2020, a Aura adquiriu a mina de San Andrés há quase 15 anos, em agosto de 2009. A região de Copan, que guarda ruínas da civilização maia, é considerada a primeira descoberta espanhola de ouro em Honduras, com produção inicial datada nos idos de 1500. O histórico consta em um relatório com um resumo técnico sobre as reservas dessa mina, elaborado pela equipe da Aura em julho de 2014, destinado a potenciais investidores, consultado pela Bloomberlinha no site da SEC, a Securities and Exchange Commission, a CVM americana. A mineradora terceiriza a operação com um contratista hondurenho, que cuida da gestão de uma frota de dezenas de caminhões e tratores que deslocam as rochas dinamitadas. Segundo o CEO da Aura, a mineração em Honduras possui um número bem menor de empreiteiros e veículos pesados na comparação com as operações no Brasil e no México. A logística do transporte também apresenta desafios operacionais, como a existência de apenas uma rodovia, cuja conservação costuma ser realizada pela empresa. Em Minosa, há 2 trituradores para reduzir o tamanho das rochas extraídas, além de um sistema de 3,8 quilômetros de correias transportadoras até a planta de processamento químico. E o restante da descrição desta mina em Honduras e também da relevância dela para o mercado financeiro brasileiro, veja só, você encontra na matéria do Sérgio lá no site da Bloomberlinha. Não perca essa. Hoje eu tô que tô, né? Tô atacada, que bom pra vocês. Vão ter uma terça-feira super informada. Passar vários minutos na esteira, mais do que vocês estavam pretendendo, de Cebolinha, porque Eu não paro de falar. Agora, de Honduras, a gente vai pegar um avião e vai parar em Buenos Aires. E de Buenos Aires, a gente vai, de alguma maneira, se deslocar para o sul, onde chegaremos à Patagônia Argentina. Mais especificamente, em El Chaltén, que está no meio de uma crise de saneamento básico. Essa vila turística argentina, que fica dentro do Parque Nacional Los Glaciares e é conhecida pelos seus chalés de montanha de alta qualidade e os deslumbrantes picos da Patagônia, está sobrecarregada com o seu sistema de esgoto, a ponto de bactérias perigosas transbordarem para o ecossistema intocado que atrai os visitantes. No centro da questão está o rio Las Vueltas, que corta a região glacial. A sua água, que é fundamental para os moradores e fonte de aventuras de rafting e caiaque para os visitantes, está sendo poluída pelo esgoto, de acordo com amostras coletadas nos últimos meses. O problema? A infraestrutura local não dá conta do número crescente de turistas. Segundo Marie Aniere Martinez, cofundadora da BOANA, uma organização ambiental local sem fins lucrativos, a estação de tratamento de esgoto El Chaltén foi construída para atender 4.300 pessoas, só que até 10 mil podem residir na vila no pico da temporada, que vai de novembro a março. As visitas à Patagônia Argentina aumentaram nos últimos anos. Aproximadamente 61 mil não-residentes visitaram os glaciares apenas em dezembro de 2023, de acordo com dados do governo, um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados refletem o tráfego em dois pontos principais de entrada no parque. Embora El Chaltén, o local mais remoto, seja excluído das contagens regionais de visitação, Martínez acredita que esses aumentos de turismo indicam quanto crescimento está acontecendo na vila e colocam muita pressão na infraestrutura da cidade. Temos essa água limpa, diz ela, que chega à vila e a usamos, e depois a enchemos com bactérias fecais. O problema do esgoto é apenas um dos efeitos do turismo. El Chaltén também enfrenta uma crise habitacional, escassez de funcionários e crescentes preocupações com a segurança dos visitantes. Paz Fiorito, que é presidente dos Amigos do Parque Nacional Los Glaciares, uma organização sem fins lucrativos, diz que existem apenas três guardas-parque em tempo integral e 16 trabalhadores contratados sazonais para garantir que as trilhas sejam devidamente mantidas, supervisionar medidas de prevenção de incêndios e realizar resgates conforme necessário. Em El Chaltén, a porta de entrada norte do Parque Nacional Los Glaciares, é uma das vilas mais jovens da Argentina. Fundada no meio dos anos 80, rapidamente se tornou um destino obrigatório para alpinistas globais. O Monte Fitzroy, com 3.386 metros de altitude, é um maciço pontiagudo que se eleva acima da vila e inspirou o logotipo da marca de roupas para atividades ao ar livre, Patagônia. Esse podcast sempre entrega informação incrível. Olha só que legal. Agora você sabe a marca da Patagônia, onde que fica o pico na Patagônia. Tcharam! No início, os visitantes de El Chaltén eram principalmente mochileiros. Na última década, começou a ter entradas pavimentadas e comodidades confortáveis que ajudam o turismo a decolar. Agora, viajantes endinheirados vêm para desfrutar dos wine bars da vila, cervejarias artesanais e churrascarias. Chalés de aventura luxuosos, como o Explora El Chaltén, que possui 20 quartos modulares com janelas panorâmicas voltadas para o enorme pedaço do Glaciar Marconi, abriram em 2021 e cobram cerca de 3 mil dólares por noite para uma estadia all-inclusive, com aventuras guiadas, em contraste com a taxa mais comum de 300 dólares por noite de bed and breakfast, né? Como o El Chaltén está em parque nacional, não pode expandir legalmente além de seus originais 135 hectares. 4 décadas após a sua fundação, quase nenhum terreno aberto restou para construir. Pra galerinha que gosta de um podcast recheado, hoje eu dei show, né? Hoje eu entreguei. Eu entreguei, ninguém nunca mais vai poder reclamar que eu não faço mais episódio longo. Hoje eu fiz, porque eu estava empolgada. E agora vem primeiramente os comentários de vocês em relação ao episódio de ontem, que você pode conferir, é claro, se você ainda não fez isso, em que falamos sobre três notícias aí que davam uma pincelada no mundo dos herdeiros e sucessores e pessoas muito endinheiradas, não só aqui da capital paulista, como também de outras localidades do mundo, como a Suíça, por exemplo, e jogadores de golfe. O João diz que já ficava abismado com os 250 mil reais para entrar no clube onde ele trabalha, em Curitiba. Só que aqui em São Paulo temos clubes de 700 mil reais, não é mesmo? A Teresa também aprecia aí umas fofocas do mundinho Faria Limer, e que são surreais, diz ela, mas ao mesmo tempo edificantes. Fica aqui a opinião de Teresa. O Pedro também compartilha aí do mesmo sentimento, que ele adora uma fofoca do mundo Faria Lima. Então, vocês imaginam se tivesse um podcast só pra falar sobre isso? Só pra falar sobre o que é um Faria Lima, pra começo de conversa. O que fazem, o que comem, onde dormem. Vem aí na Blumeline, aguardem novidades. Acho que eu já falei sobre isso aqui em algum outro momento, não me recordo. Mas o que eu queria falar pra vocês hoje é que, no dia de ontem, no caso, no dia de hoje mesmo, mas você que tá escutando, hoje é terça-feira, deixa eu deixar isso bem claro, que eu me confundo às vezes. Hoje é terça-feira, ontem, segunda-feira, a apresentadora aqui foi em um evento promovido pela P&G, a Procter & Gamble, que é dona da Downy, da Always, da Oral-B, de várias marcas de produtos de higiene e cuidados, sobre mulheres na ciência. Fui convidada, junto com outros jornalistas e outras influencers da área de ciências e saúde, a visitar o laboratório de inovação deles, que fica no interior de São Paulo, onde eles criam novos produtos, onde eles desenvolvem soluções para os produtos que já estão no mercado e fazem as pesquisas deles. Foi uma experiência muito interessante, principalmente porque pude me conectar com várias pessoas que trabalham neste mundo, várias cientistas que também são comunicadoras e que estão aí na internet para fazer esta brilhante missão, que é transportar conhecimento científico através de uma comunicação, de uma linguagem compreensível para todos nós, meros mortais. Você que é um ouvinte assíduo aqui do podcast sabe que eu sou uma zero esquerda para a química, por exemplo. E aí agora estou seguindo vários perfis que vão me ensinar tudo que eu preciso sobre o maravilhoso mundo da biologia, química, física e todas essas matérias que eu quase reprovei na escola, por um milagre não reprovei. E aí eu vou aqui deixar para vocês essas pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de me conectar ontem. Vou deixar o arroba delas, porque quero, porque adoro. Tem umas que eu imagino que talvez vocês talvez já tenham conhecido, ou já tenham visto alguma coisa, porque tem mais seguidores, então eu imagino que, assim como eu, vocês já se depararam com a cara dessas pessoas. Mas temos a Manual do Mundo, temos a doutora Jaqueline Góes, que é a doutora que ganhou uma Barbie da Mattel, que ela foi uma das brasileiras que participou da primeira sequenciação do genoma, que depois ajudou a criar a vacina da Covid. Doutora Jaqueline Góes, Manual do Mundo. Cientista que virou mãe é a doutora Lígia, que fala sobre ciência. A Mari Krieger também fala, ela faz esquetes, ela se veste de mosquito às vezes para falar sobre a dengue e entre outras fantasias para falar sobre ciência. Também temos uma dupla da Laura e da Ana, minha xará, que se chama Nunca Vi Um Cientista, um com o numeral 1. E temos também a Carol Marcelino, que é... Cadê? Carol Marcelino, é tudo junto. Carol Marcelino, que ela é criadora do Checkup da Notícia, um blog que fala sobre saúde e jornalismo. E também apresenta um podcast de Ciência Suja, que eu, aqui como apresentadora, também vou tomar a liberdade de recomendar para vocês, pois é muito bom e é muito bem apurado, é incrível. Fica aí minhas dicas pra vocês, vocês podem seguir todo esse pessoal, eu vou deixar também o arroba deles todos ali no nosso, na descrição deste podcast. E quero deixar um beijo especial para minha amiga jornalista da Forbes, Carol, que deu um berro ontem quando descobriu que eu era a face deste podcast, pois ela disse que é uma assídua ouvinte. Um grande beijo, Carol. Adorei conhecê-la, assim como adorei conhecer todas as nossas companheiras de passeio ontem. E também adoro conhecer os ouvintes. Adoro conhecer vocês. Me chamem na rua. Se eu estiver aparentando felicidade. Se eu estiver não aparentando felicidade, melhor não me chamar. Melhor não me chamar. Meu Deus do céu, falei. Hoje eu tava empolgada. Que bom. Ah, que bom. 25 minutos de podcast. Ei, Laia. Um beijo, gente. Tchau, tchau, turma. Até amanhã.